Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Você que começa a nos acompanhar, muito obrigado pelo prestígio e o carinho da sua audiência. Eu falo hoje com a enfermeira especializada Flávia Fena, uma grande especialista na área de vacinas e vacinação, com cursos de graduação e também especialização nessa área das imunizações. Flávia, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aos estúdios da Rádio Difusora para esta entrevista para o quadro Personalidade. Muito bom dia.
Bom dia, seu Harto. Bom dia, ouvintes. Para nós é um prazer estar aqui e poder falar sobre vacinas, que é um assunto tão importante para a sobrevivência da humanidade, né?
Com toda certeza, né? Vacinações é um dos grandes avanços que a humanidade conseguiu, né? As imunizações, segundo os maiores especialistas, as grandes lideranças mundiais, todo mundo atesta de que o grande avanço da humanidade foi a criação das vacinas.
E segundo os estudiosos, a vacina é a segunda descoberta mais importante para a imunidade. A primeira é a água potável.
Não sabia, com toda certeza. Fala um pouquinho de tuas especializações, da tua graduação, Flávia.
Eu sou formada em enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica de Toledo, né, a PUC. Graduei colegial em 2010. Depois disso, trabalhei numa cooperativa de serviços médicos. E aí veio a maternidade. Resolvi priorizar naquele momento a maternidade. E aí depois voltei a estudar. Foi quando me especializei em vacinas. E a partir disso surgiu a ideia de abrir uma clínica especializada em vacinas em Marechal Cândido Rondon. Isso no ano de 2020.
Como que nasceu a paixão pela enfermagem, que é uma área tão difícil, tão delicada, que se trabalha com o caráter, a personalidade do paciente, com a psicologia, que precisa ser muito usada em relação ao paciente? Como é que nasceu essa paixão, Flávia? O teu interesse pela enfermagem, porque não é qualquer pessoa que pode se dizer, ó, eu vou para a enfermagem, tem que ter muita paixão, muita convicção, muito prepara também para aceitar esse desafio.
Eu acredito que isso veio desde a infância, seu Hart, porque eu sempre gostei de cuidar de pessoas. E o público infantil sempre foi a minha prioridade. Tanto que eu sou a prima mais velha que cuidei de todos os outros primos que nasceram, né? E eu lembro que o meu avô, senhor Lúcio Brandt, já falecido, ele falava que eu ia ser médica e que eu ia cuidar da família.
Olha aí. Você é gaúcha?
Sou gaúcha.
De que cidade?
Pirapó, Rio Grande do Sul.
Fica perto de onde?
Fica na região das Missões, perto de Cerro Largo, Porto Xavier, Santo Ângelo, Santa Rosa.
A grande região das Missões. Flávia, eu quero historiar um pouco contigo sobre o assunto vacinas no mundo. É capaz de dizer onde que surgiu a primeira vacina?
Sim, a primeira vacina, ela foi descoberta pelo estudioso Edward Jenner, né? Ele quem trouxe na época, lá em 1796, a vacina da varíola, porque estava sendo uma grande peste de varíola no mundo todo, né, como era conhecido. E aí foi graças a ele que então, através de um estudo que ele fez com as vacas, descobriu a produção de anticorpo que iria proteger a humanidade com a vacina.
E ele teve sucesso com essa vacinação? Foi bem aceita pelo público ou não? Ou foi muito difícil?
Foi bem difícil. As pessoas tinham bastante resistência. E tem resistência contra a vacina até hoje, né? Porém, naquela época, lá nos anos de antigamente, para se descobrir uma vacina, para se fazer o processo de desenvolvimento da imunidade, da multiplicação celular, demorava-se anos. Hoje em dia, com as tecnologias que nós temos, em 24 horas a gente já consegue codificar um DNA de um vírus, de uma bactéria, e aí associar todas as outras tecnologias para produzir medicamentos ou vacinas, né?
Isso que aconteceu com a Covid, né?
Exatamente.
Foi a rapidez aí de surgimento, de codificar o vírus e, consequentemente, já conseguir uma vacina apropriada.
E é
Aliás, em vários laboratórios, né?
E é isso que deixa as pessoas um pouco intrigadas, porque eles falam que é muito rápido, que não se cria uma vacina tão rápida. Mas a gente tem que levar em consideração o quanto a nossa tecnologia evoluiu na área da saúde, né?
Muito forte, né? Deu para ver isso muito certo com a questão da Covid. E no Brasil, vamos historiar um pouco agora o processo da vacinação, né? Também parece que foi meio em seguida do surgimento, ali poucos anos, poucas décadas depois que surgiu a vacina da varíola, que foi a primeira vacina, se deu já a primeira vacinação no Brasil.
Isso, a primeira vacinação contra a varíola no Brasil ocorreu lá em 1837 e foi inicialmente feito nas crianças que habitavam naquele momento, né? Depois, lá em 1903, nós tivemos uma epidemia de febre amarela. E aí, capitaneada pelo Oswaldo Cruz, que nós temos no Brasil também o Instituto Oswaldo Cruz, que é onde se fabrica as vacinas fornecidas para o SUS, né? É ele quem, então, desenvolveu os estudos e foi o líder das vacinações, né? Isso lá em 1903, né? Aí, em 1904, de novo, nós tivemos uma epidemia de varíola, precisou se vacinar de novo a população, né? E aí, depois, teve-se, nesse meio período, vários movimentos, né? Veio também a questão da revolta da antivacina, que ocorreu por quê? Hoje a gente ouve falar, existe um grupo de antivacina, o antivacinismo, né? Por que as pessoas não aceitam a vacina? Isso já vem desde aquela época. Porque naquela época, como nós vivíamos um regime militar, a gente... Os militares, então, eles invadiam as casas e faziam a vacinação das pessoas à força. Então, os revoltosos, eles não aceitavam. Então, por conta disso, surgiu lá em 1947 a revolta da vacina.
Isso foi com Oswaldo Cruz.
Oswaldo Cruz.
E nós tivemos também uma revolta com o caso da febre amarela, com um outro médico que fez um trabalho lá, que era um sanitarista, né, que veio também a óbito mais tarde, né? Mas fez um trabalho fabuloso e a população do Rio de Janeiro, onde que ele começou todo o processo de combate à febre amarela, a causa do vetor do mosquito que provocava, deu uma grande revolta na população, que agora me falha aí a memória em dizer quem que era, ou daqui a pouco me lembro, posso dizer aí para o nosso ouvinte que está nos acompanhando nessa entrevista, para a gente informar quem foi o sanitarista aí que teve todo esse trabalho ali que fez em relação ao combate à febre amarela. Bem, a enfermeira Flávia, falamos 1837, né? Aí temos a força mais uma vez da visão futurista, empreendedora do Dom Pedro II, sempre apaixonada pelas novas tecnologias, esse imperador último nosso que nós tivemos. Tá, você tem como mais falar alguma coisa sobre a revolta da vacina ou era isso mesmo?
Sobre a revolta da vacina seria isso mesmo, foram os fatos mais importantes, né,
tá,
que ocorreram.
Em 1961 nós tivemos uma outra fase nacional de vacinação, né, Flávia?
Sim, lá em 1961 a gente começou a vacinação contra a poliomielite, que é a doença que causava as paralisias infantis nas crianças, né? Tanto que hoje, graças a essa vacina lá de 1961, que a gente vê pouquíssimas pessoas com crianças, né, com deficiência física, né?
Bom, hoje temos uma questão muito séria, muito grave. As famílias, os pais não estão procurando os postos de vacinação para imunizar os seus filhos contra a poliomielite. Uma situação muito grave, né, enfermeira Flávia?
É muito grave isso e tem deixado todos os estudiosos da área sempre muito preocupados, porque cada ano que se passa, cada mês que se passa, cada campanha que se realiza, os índices vacinais estão cada vez menores. E aí nós já temos situações de doenças que já não existiam mais, que já eram erradicadas, retornando, como agora a gente está ouvindo falar, que no estado de São Paulo teve um surto de coqueluche, né? Que é uma doença que também já não existia mais e agora já tem. Para quem não lembra o que significa coqueluche é a tosse comprida, que antigamente se tinha muito. Eu, quando criança, lá em 1990, tive a coqueluche também. Levou muitas crianças a óbito, né?
Coqueluche até era uma palavra esquecida, né, no nosso vocabulário dia a dia, porque era uma doença que tinha desaparecido completamente do cenário nacional.
E aí temos aí a coqueluche voltando, poliomielite voltando, temos também
o sarampo voltando,
agora se falando em varíola novamente, né, com suspeita de que tenha um caso em Guarulhos, em São Paulo também, né?
Flávio, por que será que acontece? Falta campanha nacional de esclarecimento, de motivação? O que faz que os pais não procurem os postos de saúde para vacinarem os filhos?
Eu acredito, seu Harto, que seja alguma coisa cultural. É um desleixo, uma despreocupação. Pensa de que porque não existe mais, não se ouve mais falar, então não preciso mais vacinar. Ou tem outras pessoas que pensam, não, é muita vacina, isso vai fazer mal, né? E vale lembrar que o nosso organismo, ele é praticamente um computador. Ele é muito inteligente, ele sabe identificar o que, que é benéfico para nós e o que não é benéfico, né? E aí também tem outra questão das pessoas que têm medo das reações. Aí tem aqueles que têm medo da agulha, que não passa nem perto da sala onde se faz vacina, porque tem medo de agulha. Mas eu acredito, assim, que o que mais prejudica e que tem feito aumentar esses índices de baixa no vacinal é a questão da desinformação.
Desinformação, né? Ou até, às vezes, me dá a impressão que é falta de interesse. Pô, veja, nós somos um povo culturalmente muito mais adiantado que na década de 1960. Os pais tinham procurava de qualquer forma, queria vacinar os filhos. E agora estamos em um século 21, vamos dizer, aliás, mais, e estamos aí com esse problema. Ninguém, os pais não levam para vacinar e cada ano que passa, cada campanha que passa, diminui o número de crianças imunizadas.
É, seu Harto, me perdoe, mas o senhor é de que década? Que década o senhor nasceu?
Eu nasci em 1952.
52. Lá em 61, quando começou as primeiras campanhas vacinais, então o senhor já começou a ser vacinado. Quando o senhor nasceu, quando os seus pais nasceram, tinha-se muito óbitos de crianças. Hoje em dia a gente já não vê mais isso, né? Então, naquela época, os nossos pais preocupados e com medo de perder as crianças, tudo que falava de vacina, eles buscavam fazer. Por isso que era feita a vacina da poliomielite, era feita a vacina da BCG, que protege contra a tuberculose, né? E ninguém pensava. Era uma regra, era obrigatório. Nasceu e já estava vacinando. Depois, lá na década de 80, que foi na década que eu nasci, o Ministério da Saúde, muito preocupado e querendo levar esse incentivo à população, criou o personagem do Zé Gotinha.
Exato.
Isso trazia as crianças para dentro do posto de saúde. Era um momento de alegria para nós. Naquela época não tinha divertimento. O que que era? Era o dia da vacina, era o dia de ver o Zé Gotinha, de receber as gotinhas no posto de saúde, de ganhar um frulito, ganhar um balão, né? Isso era tudo trabalhado de uma forma diferente, né? Hoje em dia, parece que as pessoas, elas estão muito desconfiadas e não acreditam no potencial da ciência. E eu sempre falo para os meus pacientes que vêm lá na clínica comigo que a vacina é o que nós temos de mais importante, que é como um seguro de carro. A gente precisa usar a vacina para não usar. Ah, tá. Se eu fizer a vacina, quer dizer que eu não vou pegar a doença? Não. Da mesma forma, você ainda pode pegar a doença. Porém, você vai desenvolver a doença de sintomas leves. Ou o teu organismo nem vai entender que você foi infectado por aquele vírus, né? Eu também sempre costumo dizer que o nosso sistema imunológico, ele é como uma janela. Ele está aberto. E aí tem a primeira dose, ele vai fechar um pouquinho, a segunda dose fecha mais um pouquinho, a terceira dose mais um pouco, e é somente com o reforço que vai se fechar. E outro detalhe bem importante, vacina é como o anticoncepcional, nada é 100%. né? Então, não existe hoje um anticoncepcional que previne 100% de gravidez. Até os casos cirúrgicos ainda pode ocorrer gravidez, né? A vacina da mesma forma, a pessoa pode estar vacinada com o esquema vacinal completo, pegar a doença. Agora vai depender da resposta imunológica do organismo dela, de como ela cuida dos outros fatores de saúde, alimentação, atividade física, tudo, para saber qual é a resposta que ela vai ter frente àquele ataque do causador da doença, digamos assim, né?
Você tocou antes num assunto, porque eu presenciei isso pessoalmente, eu vou pedir se você presenciou. Muitas e muitas pessoas têm medo da agulha. Já vi pessoas desmaiarem ao virem a agulha. Já te aconteceu também?
Já tive pessoas que desmaiaram. Eu sempre brinco que eu prefiro que sentam, porque daí tá mais perto do chão, né? Mas hoje também, graças à tecnologia, seu Harto, a gente utiliza muitas técnicas que minimizam esse medo, essa dor, técnicas que distraem o cérebro, faz com que a pessoa não fique pensando na picadinha e fique um pouco mais relaxado também. E aí, lá dentro da nossa clínica, dos bebês que a gente trata, porque eu tenho bebês que eu coloquei o brinco e que tá vindo lá ainda fazer vacina. Nós vamos fazer 4 anos de clínica e a criança já vai vir fazer as vacinas dos 4 anos, né? Então, eu sempre falo que o meu propósito, o que me motiva todo dia ir pro meu trabalho é fazer uma vacinação sem trauma. Acolher aquela família, acolher aquela criança e fazer com que quando ele me enxerga na rua, ele não saia correndo de medo da tia da vacina, mas que sim, ele venha me dar um abraço, né?
Flávia, você hoje é uma representante de uma clínica, que nós vamos ainda falar mais ao final da entrevista, mas hoje, o que temos na rede pública de vacinas? O que o governo oferece para a sua população no Brasil? Não vamos falar em mundo, porque não temos nem condições para isso. O que a rede pública hoje oferece de vacinas?
Hoje, seu Harto, o que é fornecido na rede pública é tudo muito bom. É de alta qualidade e realmente nós temos estudiosos excelentes no Brasil, cientistas que estão ali estudando todo dia vacinação e produzindo vacinas. O que acontece de diferente da rede pública para a rede particular é que a rede pública, ela vê a coletividade, ela vê a comunidade como um todo, ela não vê o indivíduo sozinho, né? Então, é mais importante para a saúde pública pegar uma fatia inteira da pizza e vacinar aquela fatia inteira, como é, por exemplo, o caso da vacinação do HPV nas crianças dos 9 aos 14 anos, é uma fatia mínima da nossa população hoje, né? Mas o que o governo entende? O governo entende que fazendo esse investimento nessa pequena fatia de pizza, com esse alto custo que tem essa vacina, ele vai caminhando. E quando chegar lá daqui 40, 50 anos, a maioria da população vai estar vacinada. Então, é lá nos 40, 50 anos, na frente, que a gente vai ver uma diminuição nos índices de casos de câncer de colo de útero.
É bem interessante essa questão que você coloca, né? De como é que o governo olha a questão dessa vacinação justamente neste quesito, né? Hoje, quantas vacinas existem na rede pública aproximada e para quais males? Não precisa ser todos os males, principais doenças infecciosas.
Hoje, na rede pública, eu acredito que deve ter em torno de umas 16 vacinas disponíveis para a população. Iniciando lá na BCG, que é uma vacina que protege o bebezinho recém-nascido contra a tuberculose, a hepatite B, que é uma vacina que protege contra o câncer hepático, que tem que ser feita nas primeiras 12 horas, então é feito logo após o nascimento. E aí depois começa uma caminhada a partir dos 2 meses de vida, até a criança ter 1 ano e 3 meses, é praticamente mensal que ele toma uma vacina, e vai tomar vacinas contra tétano, contra difteria, contra coqueluche, contra poliomielite, contra a Haemophilus influenza B, que também é um tipo de meningite, contra pneumonia, contra rotavírus, que é um causador de diarreia e que leva as crianças a óbito por desnutrição e desidratação.
Temos um caso sério nesse momento lá em Goiás de rotavírus, né? Várias notas de notícia nos jornais aí aparecendo, inclusive, sobre essa rotavírus e justamente atingindo mais as crianças.
Sim, ela é uma criança, ela é uma vacina feita exclusivamente dos 2 meses de vida até os 7 meses e 29 dias. Passou dessa época, não se vacina mais. É a única vacina que a gente precisa respeitar a idade certinha para iniciar e terminar as doses previstas para ela.
Depois não tem mais?
Depois não vacina mais.
E não tem, só algum adulto quiser fazer essa rotavírus, não adianta?
Só os bebezinhos que fazem.
Ah, tá. Por isso do problema lá agora em Goiás, que está um problema até de saúde pública.
Que pode se tornar um problema de saúde pública, porque ele é o rotavírus é vírus, se transmite pelas fezes da criança que estiver doente, né? E vai para a rede de esgoto e vai se disseminando por toda a população, contaminação de água, de alimentos, né?
Tá, depois dessa rotavírus, temos mais o que de vacinas?
A rotavírus, então, a criança vai tomar aos 2 anos, aí também ele vai tomar a popular penta, que todo mundo tem muito medo, porque é uma vacina que é bem reatogênica, porque ela tem o tétano, tem a coqueluche junto, né? Ela dá bastante reação, dor local, febre. Temos a poliomielite, temos a pneumocócica, que também é feita nas crianças. Depois disso, temos aos 6 meses, inicia a vacinação contra a influenza, contra o Covid. Também depois, aos 9 meses, nós temos as vacinas contra a febre amarela. E aí, com 1 ano, inicia algumas vacinas que a criança ou ainda não recebeu, né, por conta da idade, ou algumas a mais que ela vai tomar reforço de tudo aquilo que ela já recebeu até os 9 meses. Então, com 1 aninho, ela vai começar a tomar vacina para sarampo, cachumba, rubéola, varicela, hepatite A e o reforço do que ela já tomou. Ah, e bem importante também que nesse intervalo de 2 meses até 1 ano e 3 meses, nós temos as vacinas contra as meningites também.
Todas imprescindíveis?
Todas imprescindíveis. Todas, todas, todas. A única que precisa ter esse alerta de idade, iniciar e terminar, é rotavírus. As demais, se atrasou, se passou do prazo, não tem problema. O importante é vacinar e estar com a carteirinha em dia. O restante, aí lá com 4 aninhos, começa de novo alguns reforços. Aí depois, a gente só vai ter reforços ao longo da vida. Quando tiver na adolescência, vai ter algumas vacinas também que ainda não recebeu, que como é o caso da vacina do HPV. E aí agora, esse ano que foi instituída também em algumas regiões do Brasil, a vacina da dengue também para os adolescentes, né? E os adultos, então, de praxe pela rede pública, o que, que precisa ter? Hepatite B. Todos os brasileiros têm que ter essa vacinação contra a hepatite B em dia. A vacina do tétano, a vacina da febre amarela e a vacina da tríplice viral. Essas 4, para transitar no território brasileiro, tem que estar em dia.
A cisma do achismo não deve persistir?
Não, Flávia, deve persistir.
Né? O pai acha, não, vai fazer mal.
E também pensar que, eu fiz o tétano, já faz 20 anos, não preciso mais fazer, não. Tétano é uma vacina muito importante que nós precisamos estar vacinados a cada 10 anos e com ela em dia. Principalmente na nossa região, que é baseada na agricultura, né? Se acontecer de enroscar num arame, pisar num prego, a primeira coisa que tem que fazer é a vacina do tétano.
Você tocou num ponto muito importante, que a gente ouve muita gente falar, não, eu já me vacinei contra o tétano e é para a vida inteira. Existe isso ou não?
Não. A vacina do tétano, ela tem que ser refeita a cada 10 anos. Inclusive, se o senhor lembrar, eu falei antes que a criança com 2 meses recebe a vacina do tétano. Na verdade, a gestante recebe a vacina do tétano, que já produz imunidade para a criança através da placenta. Com 2 meses, a criança recebe a primeira dose e aí vai recebendo segunda dose, terceira dose, reforços. Aí, com 1 ano e 3 meses, é um reforço de tétano também. Com 4 anos, mais um. Com 14 anos, outro. E aí, sucessivamente, a cada 10 anos, até o final da vida.
Pois é, ouvinte, você que está sempre aí com a ideia de que você está vacinada para a vida inteira contra o tétano, está aí a experiência, todo o estudo, conhecimento da enfermeira Flávia falando que é para 10 anos. Então, moçada, vamos ficar de alerta aí. Olha a tua carteirinha lá de vacinações, como é que está. E se você não está em dia com a vacina do tétano, não fuja da regra. Vá imediatamente para um posto de saúde aí que não vai pagar nada para essa vacina, né,
Nadinha, Flávia? No posto de saúde ela está disponível gratuitamente. E todo mundo pode se vacinar. E, inclusive, Sr. Harto, a vacina do tétano é uma das vacinas que as pessoas mais têm medo. Porque, sim, ela é um pouquinho dolorida, ela deixa o braço dolorido, vai ficar um ou dois dias sentindo dor. Mas entre sentir dor no braço por conta da vacina e virar óbito por conta do tétano, ou ficar com uma sequela por conta do tétano, é bem melhor ir lá e tomar a vacina e sentir um pouquinho de dor, né?
Certo. A senhora falou que tem 16 vacinas na rede pública. Para o público, vamos dizer, público brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste, para todo mundo. Algumas dessas vacinas, a pessoa que está disposta a se vacinar precisa inicialmente de uma orientação médica ou alguma consulta médica antes, se pode receber uma dessas vacinas ou não?
Não, nenhuma dessas. É só procurar o posto de saúde mais perto da sua residência, falar que tem interesse em saber quais vacinas já tomou na vida, ou às vezes acontece ter perdido a carteirinha de vacinação, então vai até o posto de saúde para fazer uma atualização. Nesse momento, se é uma pessoa que perdeu a carteirinha de vacinação, então ela, como todas as vacinas ainda não constam num único sistema, porque isso ainda diverge um pouco, antigamente era anotado num livro, num caderno, uhum. se perdeu, aí foi instituído um sistema, agora já tem outro, então às vezes não consegue resgatar todo esse histórico de vacinas da pessoa, né? Mas aí, qual que é a interpretação que se faz? Ah, estou no posto de saúde e não tenho carteirinha de vacinação, preciso das 4 vacinas para o território brasileiro. Então, eu vou reiniciar o esquema vacinal para hepatite B, para tétano, para febre amarela e tríplice viral, que é sarampo, caxumba e rubéola, né? E vale lembrar também, Sr. Harto, que existe uma especificação de idades, né? Dependendo da idade que a pessoa estiver, alguma dessas 4 que eu mencionei não vai tomar, né? Por exemplo, vacinas de vírus vivo, a partir dos 59 anos não faz.
O que implica?
É porque a partir dos 59 anos, a imunidade já é um pouquinho mais baixa, né? Então, não se tem uma boa resposta imunológica dessas vacinas com o vírus vivo, que é o caso de vacina da dengue, vacina da febre amarela, vacina da tríplice viral, vacina da varicela, né? Então, faz com que a resposta imunológica do organismo não seja tão boa, não vai produzir os anticorpos tão satisfatoriamente. Mas, e além disso, a pessoa também pode desenvolver a doença, por conta de que o seu sistema imunológico está baixo, a sua produção de imunidade está baixa, né? E aí, mas assim, a gente também tem que lembrar que pedir uma avaliação médica, porque se eu estou vivendo numa região endêmica para a febre amarela, e eu nunca tomei vacina da febre amarela, e eu tenho 60 anos, o que é mais importante para mim nesse momento? Eu tomar a vacina e de repente desenvolver alguma reação, ou não ter toda a imunidade produzida, ou é melhor eu não estar vacinado? Então, sempre vale uma avaliação médica e trocar essa informação com o médico, né? Porque a gente tem que sempre avaliar qual é a situação epidemiológica da região que a gente vive, né? Hoje, o que eu tenho muita procura lá na clínica é sobre a vacina da dengue. Tenho muitos idosos que procuram a vacina da dengue. E a vacina da dengue só pode ser feita por pessoas até 60 anos. Quer dizer, até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Fez 60, já não pode mais tomar a vacina.
Parece bastante, até cômico, até irônico, porque tem que ser justamente 59 dias, 59 anos, e não pode ser pessoa de 60, já não pode vacinar.
Exato. E aí, né, o que eu sempre alerto as pessoas? Eu falo, olha, conversa com o seu médico, troca uma ideia, ressalta para ele que nós vivemos uma situação endêmica, né? De repente, a pessoa já tem uma comorbidade ali associada, que se tiver dengue vai piorar, né? Então, tem que estar sempre muito bem amparado de informação, trocando informação com o médico, sabendo quais as doenças que já tem, as medicações que faz uso.
Tá. Viemos aqui até a rede privada, mais uma pergunta nessa rede privada. Algumas dessas vacinas podem apresentar alergia para as pessoas? E
sim.
Qual é a mais preponderante dessas vacinas que pode levar a uma forte alergia?
Sim. A questão das alergias na vacina está mais relacionada aos componentes que as vacinas são fabricadas, né?
As formulações,
isso,
né?
Isso. Porque lá dentro da vacina existem alguns aditivos químicos, alguns conservantes, né? Tem até pessoas que falam, tem até chip, né? Mas eu ainda não recebi nenhuma que dentro da seringa tivesse um chipzinho para mim colocar, né? Mas hoje em dia, o que mais se tem de alergia é com relação ao ovo. E isso acontece muito mais quando é criança. Então, pessoas alérgicas a ovo não podem tomar a vacina da febre amarela. As demais vacinas, todas podem se vacinar.
Que parte do ovo é usado na produção de vacinas?
É usada a albumina.
A parte
que
clara?
Que é uma proteína do ovo.
A parte clara do
isso.
Ovo, é dali que é extraída a albumina.
Uhum.
Opa, mais um pouquinho de ciência para o nosso ouvinte. Bem, vamos agora para a rede privada. O que temos de vacinas, qual é o número e... Como é que se dá o acesso das pessoas, da pessoa que quer procurar um centro de vacinações privadas, tem interesse em se vacinar, porque não encontra essas vacinas na rede pública, mas encontra na rede privada. O que temos hoje em número de vacinas e para que males?
Sr. Harden, hoje nós temos aproximadamente 24 vacinas disponíveis, né? Desde o bebezinho quando nasce até a terceira idade, né? Algumas vacinas que existem também na rede pública, outras não, são exclusivas da rede privada, né? E o que diferencia é ver o indivíduo, o ser na sua individualidade, porque para a rede privada de vacinação, se o seu Harto vai lá e toma todas as vacinas que tem para a idade dele, ele é menos uma pessoa que corre o risco de ficar doente. Para a rede pública, eles pegam uma população inteira, vacinam todo mundo para ter menos círculo, menos vírus circulando no ambiente, né? Então, hoje, as nossas vacinas, elas vêm com uma nova tecnologia, são todas vacinas importadas, né? Elas são fabricadas fora do Brasil, pelos laboratórios, né, GSK, Pfizer, Sanofi, MSD, né, e elas trazem alguns benefícios. E aí, diferente também do que se tem lá na rede pública, de que só pode tomar a vacina do HPV dos 9 aos 14 anos, na rede particular, a partir dos 9 anos até os 45 anos, a pessoa pode se vacinar. Que é quando a vacina ainda vai estar agindo no corpo dela, né? Mas eu passei dos 45, então não posso mais me vacinar? Pode também. Porém, os estudos das vacinas não passaram ainda por pessoas acima de 45 anos. Mas se você tiver uma indicação médica, uma condição de saúde, que a gente interprete que para a sua condição é muito melhor vacinar do que não vacinar, você também pode receber essa vacina.
Tá, então vamos começar lá. O que temos de vacina? Eu começo com a herpes zoster.
Exato.
Um dos males mais doloridos, me parece, que existem hoje.
A herpes zoster é uma doença que está sendo muito comentada também ultimamente, né? Tem acometido bastante as pessoas idosas, porque ela vem do vírus da varicela, que é a catapora, né? Então, como a gente tem muitos idosos hoje que convivem com os netos, cuidam dos netos, às vezes os netos... Não manifestam a doença porque estão vacinados contra a varicela, mas estão em contato com o vírus e acabam transmitindo para os avós. E aí também a herpes zoster, ela já foi conhecida como cobreiro antigamente, né? E agora que chamam de herpes zoster. Então hoje a gente tem disponível sim essa vacina. Todas as pessoas acima de 50 anos podem se vacinar contra essa doença, né? E é uma vacina que ela está indicada em duas doses.
Eu conheço pessoas que me falaram dessa herpes zoster. A dor que passa é terrível, né?
A dor que passa é terrível. Tem gente que fala que é a mesma coisa que levar choque ou passar numa cerca de arame farpado, né? E também ela pode deixar sequelas, né? Porque ela vai aparecer ali na pele como uma lesão, bolhas, e depois ela vai ficar, como o vírus atingiu o nervo, então ali onde fica o traçado do nervo, a pessoa vai ainda ficar sentindo algum sintoma, alguma coceira, alguma pontadinha, uma fisgadinha. E isso pode persistir por muitos e muitos anos. Além de que, dependendo da região que ela afetar, ela pode prejudicar visão, audição, paralisia facial.
Bem, tem sempre um comentário, né? E a gente não tem certeza disso. Talvez nas tuas pesquisas, nos teus estudos, as pessoas falam que quem pega herpes e ela atinge a região do umbigo, a morte é certa, não tem cura, não tem tratamento. Alguma vez constatou isso,
Flávia? Desconheço essa informação, seu Harto. Realmente nunca ouvi falar.
Não quer? Tá. Tá, falamos da vacina herpes zóster. O que temos na sequência?
Temos a vacina nova agora, que chegou no Brasil esse ano, que é a vacina para o vírus sincicial respiratório, que ela causa bronquiolite nos idosos, né? Então, já tem essa vacina disponível para os idosos, e ela é usada a partir dos 60 anos. Então, da mesma forma que a herpes zóster, o vírus sincicial respiratório é um vírus que está circulante, que acomete principalmente crianças recém-nascidos, né? E que também pode levar a óbito. Mas os idosos também estão sendo um ponto fraco para esse vírus. Então, por isso que tem se intensificado tanto a preocupação com a vacinação contra a pneumonia, que aí a gente pode usar as vacinas pneumocócicas, né, na saúde do idoso, a pneumo 23, a pneumo 13, a pneumo 15, tá também para chegar a pneumo 20, que aí também é uma proteção a mais, e essa que se chama para o vírus sincicial respiratório, que também acomete a função pulmonar dos idosos.
Tem nome comum essa doença?
Bronquiolite, as pessoas geralmente costumam falar.
Ah, é.
Ou bronquite.
Já falamos de duas vacinas da rede privada. Terceira.
A terceira vacina rede privada, então, vamos falar das pneumonias, né?
Isso.
Muito importante, que pode ser feita em dose única na vida. E a vacina, a gente chama popularmente de vacina para pneumonia, mas ela é uma vacina que, para os adultos e para os idosos, ela também protege contra um tipo de meningite causador por pneumococo, né? E nós nunca fomos vacinados nem contra meningite, nem contra pneumonia, porque lá, quando tinha o Zé Gotinha, para nós não existe essa vacina. Essas vacinas foram instituídas a partir dos anos 2000. Né? Então, a vacina da pneumonia hoje é uma vacina de suma importância para toda a população em qualquer faixa etária. E a vantagem é que em algumas idades ela é dose única, então toma uma vez e não precisa mais tomar. E a pessoa realmente está protegida contra as infecções respiratórias. E aí a gente até brinca que ela costuma ajudar nos ITs, né? Infecção de ouvido, garganta, sinusite também, né? E ela é uma vacina muito referenciada, muito boa.
Polivalente.
Ela é...
Ou só para doenças pulmonares?
Só para doenças pulmonares.
Não é polivalente?
Não.
Tá. Falamos de quatro agora, a quinta.
A quinta vacina da dengue, né?
Certo.
Vivemos numa região endêmica. E essa é uma vacina que daí já vem com um pouquinho de restrição de idade, ela é uma vacina de vírus vivo, então a gente precisa avaliar bem a condição de saúde da pessoa que tem interesse em fazer a vacinação, né?
Tá, e depois tem 22, né? Puxamos 5. Agora a sexta.
Vacina para meningite, que também pode ser feita em todas as faixas etárias, né? Hoje, na rede privada, nós temos duas vacinas que protegem contra meningite meningocócica, né? Que é a vacina da meningite ACWY, que é uma vacina que contém 4 sorotipos de meningite, né? E a outra vacina, que é a meningocócica B, ou meningo B, como geralmente as pessoas chamam. E aí, seu Hart, eu vou frisar também, assim como frisei na da pneumonia, que quando a gente fala em vacina, a gente costuma sempre pensar, ah, o meu filho não está vacinado, então vacina o meu filho. Mas e eu? Eu estou vacinada?
A mãe, o pai, irmãos.
a avó, os irmãos, né? Então não é só, claro que o mais frágil da família é o bebezinho, é o menor de 1 ano. Só que todas as pessoas da família podem adquirir a doença e podem desenvolver a doença. E a gente nunca vai saber se vai ser de uma forma grave ou de uma forma leve. Então, para não correr risco, não ter dúvida, vacine-se.
Perfeito. Tá, a sétima agora.
Agora a gente pode falar, então, da vacina da febre amarela, que também vivemos uma região endêmica. Ela também tem na rede pública, né? O que difere a nossa vacina da febre amarela é porque a nossa vacina, ela vem em monodose. Dentro dela só vem a dose que eu vou usar, por exemplo, no senhor. No posto de saúde ela vem mais doses, por isso que geralmente eles falam, ah, febre amarela vem na terça vacinar, vem na sexta vacinar, porque daí eles abrem o frasco e vão usando em mais pessoas, né?
Para quem não está vacinado na febre amarela e outras imunizações, não pode viajar para o estrangeiro, né?
Isso, tem... alguns países exigem a apresentação do certificado internacional de vacinação da febre amarela. É, principalmente nós da América do Sul e América Central, né?
É, que somos, assim, os grandes...
Endêmicos dessa doença.
Endêmicos da doença, tá? Oitavo, que a enfermeira Flávia colocaria de interessante, de preponderante...
vacinas tripla bacteriana, dupla bacteriana, pentabacteriana e tetrabacteriana, que são as vacinas que contemplam tétano, difteria, coqueluche, haemófilos influenza B, hepatite B, poliomielite também, né?
Alguma vacina contra encefalite?
Não, porque a encefalite, na maioria das vezes, ela é sequência de alguma outra doença, né? A encefalite, ela pode ser uma consequência de uma meningite, que é a inflamação das meninges, né?
Alguns casos na região aí de meningite?
Sempre tem, seu Harto. A gente sempre tem, eles não são comentados, não são divulgados para não causar pânico na população, mas a gente sempre tem. E vale lembrar que a meningite, ela não é causada somente pelas bactérias meningocócicas. Elas podem ser causadas também por bactérias pneumocócicas. E aí, a gente tem, em falar de vacinas, todo mundo pergunta, tá, então, se meu filho tomou a vacina da meningite, não vai pegar nunca mais. Não, a gente fala, calma, nós estamos vacinando contra a forma bacteriana da meningite, mas ainda pode existir a forma viral, a forma fúngica e a forma protozoária, né? Que a protozoária vem da carne do porco e a fúngica e a viral, que hoje não tem vacina. Só que essas três formas são umas formas mais leves da doença. Elas se apresentam numa progressão mais lenta. Então, dá tempo de fazer um diagnóstico, de fazer um tratamento. A bacteriana, ela é agressiva. A progressão dessa doença, às vezes, em 24 horas já pode levar a óbito. Então, se o médico que recebe a pessoa com algum sintoma não desconfia rapidamente, não trata rapidamente, pode acabar perdendo esse paciente.
Tá. Vamos para a vacina seguinte. Se recordar.
Aí a gente pode falar, então, da vacina das doenças virais, que seriam tríplice viral, que é para sarampo, cachumba, rubéola, varicela, que são as doenças que na minha infância tinha bastante, que hoje em dia quase já não se tem mais, né? E também a varicela, né?
Tá. Na sequência, que é uma vacina também preponderante, que a pessoa procure um centro de saúde, mesmo que ela não esteja disponível na rede pública, mas que procure um centro de vacinação privada.
A hepatite A, que hoje em dia só é vacinada as crianças de 1 ano e 3 meses com uma única dose da hepatite A, que também é um vírus que causa comprometimento da função hepática, né? E pode ser de forma muito grave. Então, as crianças recebem uma dose, com essa única dose eles não conseguem produzir 100% da imunidade e precisa da segunda dose. Então a gente sempre aconselha que faça a busca por essa segunda dose ou que, se nunca foi vacinado contra hepatite A, que faça essa vacinação também.
Essa hepatite A só na rede privada ou tem
ela
na pública?
Ela tem para as crianças na pública.
Na pública.
Quando a criança tem 15 meses, 1 ano e 3 meses.
O adulto só pode na rede particular. Particular, né? Existe vacina contra o câncer? Já?
Existe vacina contra o câncer.
Um tipo ou mais?
Ela protege contra 9 vírus causador de câncer ginecológico, né? E aí entra tanto da saúde ginecológica da mulher quanto da ginecológica do homem, né? Que é a vacina do HPV, que também, assim como a vacina do Covid, já teve muito preconceito, as pessoas tinham receio dela, porque por conta da idade que foi distribuída a vacina, aos 9 anos, né, para as meninas, primeiramente, então os pais tinham medo porque estariam incentivando a promiscuidade, né? E hoje os estudos têm mostrado que não, nada disso... teve relevância, que realmente o benefício da vacina é muito melhor do que não vacinar, né? Então, se alguém aí em casa, um pai, uma mãe, uma avó, um vô, tem alguma criança nessa faixa etária dos 9 aos 14 anos, não deixe de vacinar, essa vacina é muito importante. Hoje é a única vacina que protege contra câncer. Nós já temos informativos de que ela protege contra câncer de vagina, câncer de vulva, câncer de reto, câncer de colo, câncer de útero, câncer de pênis, câncer orofaríngeo, né, que é na região da boca, né, e também já tem estudos mencionando presença de vírus do HPV dentro de células cancerígenas de câncer de mama e de câncer de próstata, ainda não está em fase ainda, né, de estudo, mas já tem essa menção também.
Tá. Tem idade para essa vacina?
Essa vacina na rede pública, ela é disponibilizada tetravalente com 4 vírus, né? Dos 9 aos 14 anos. E na rede particular, a partir dos 9 anos, a pessoa pode se vacinar. Só que na rede particular, ela é nonavalente. Ela tem uma proteção contra 9 tipos de vírus. E aí, vale lembrar, seu Hart, uma informação que às vezes as pessoas esquecem e desconhecem, que pensam que o vírus do HPV se pega só na relação sexual. E não. O vírus do HPV a gente pode pegar num banheiro contaminado, provando a roupa de uma loja. Tanto que o preservativo, ele não protege contra o HPV.
Interessante. Muitas pessoas não sabem desse detalhe, uhum, né? E de outros detalhes em relação a isso.
E é justamente isso, é o desconhecimento que faz a pessoa fugir da vacina.
Da vacina. É uma das grandes causas, o desconhecimento em relação às vacinas?
Eu acredito que sim. Na minha concepção, a maior... o maior fator de ter essas quedas vacinais é a desinformação.
Desinformação, falta de conhecimento, né? Às vezes até acho que falta de interesse também, né, enfermeira Flávia? O seguinte, rede pública, vacinações gratuitas. Rede privada, a pessoa que quiser se vacinar paga a vacina, né?
Exato, aham.
Uhum. As vacinas têm valores altos... médios ou baixas?
Algumas vacinas, valores muito alto.
É material importado?
São, todas. Né? Uhum. E outras com um custo-benefício melhor. Por isso que eu sempre saliento. Quem vem procurar comigo a vacina do HPV e tem filha na faixa etária, eu falo. É uma vacina de custo alto, não deixe de vacinar. Leve sua filha e vacina. Da mesma forma, a vacina da dengue, a gente tem informação... A vacina da dengue, ela foi disponibilizada em algumas regiões do país, né? Onde tinha o maior índice de casos, a nossa cidade foi contemplada também. Porém, crianças dos 10 aos 14 anos. E o senhor não faz ideia do tanto de vacina no Brasil afora que tem se jogado fora da vacina contra a dengue. Né? A gente sabe que é um mosquito, que seria um controle fácil, que era só cada um cuidar do seu lote, né? Mas ele tá se procriando, tá criando resistência também, porque agora até no frio já tá tendo dengue, né? E as pessoas não estão desacreditando da vacina. Então, se eu puder passar essa mensagem e tocar as pessoas que estão me ouvindo, é que a vacina que está disponível na rede pública para as crianças dos 10 aos 14 anos é exatamente a mesma vacina que eu tenho para vender na clínica. Então, se você tem uma criança nessa faixa etária, não deixe de levar a vacinar. Leva a vacinar. A vacina é segura, é eficaz, é o que se tem de melhor hoje em vacina contra a dengue.
Eu tenho um conceito meio fajuta, né? Mas eu acho que hoje as pessoas até têm certo orgulho de falar para alguém, chegou a visita, alguém, eu estou com a dengue, eu tive a dengue. Me parece tão estranho isso, mas às vezes... me chego a essa convicção que a pessoa tem uma certa satisfação, um certo entojo de falar que teve a dengue. Porque não é possível, num país onde se prega tanta informação de combater o mosquito, né? E a população não age. Não tem como entender, né?
É o recurso que está nas nossas mãos, né?
Exato, está aqui junto comigo, não está distante. Está aqui há alguns...
Diferente do vírus do Covid, por exemplo, que era uma coisa invisível, a gente não conseguia ver, não tinha um controle, né? O mosquito, se a gente combater os criadouros, ele não vai se reproduzir, né?
Exato. Enfermeira Flávia, você hoje é líder ou proprietário, que seja lá, num centro de saúde de vacinação chamado Saúde Livre. O que, que é a Saúde Livre?
A Saúde Livre, seu Harto, ela é uma rede, é uma franquia, né, de vacinas.
Certo.
De clínica de vacinas, né?
Certo.
Que está já presente em todo o Brasil, nas 5 regiões. Hoje já tem mais de 80 clínicas Saúde Livre dentro do Brasil. A nossa de Marechal Cândido Rondon foi a primeira do Paraná. Antes disso, só tinha no Mato Grosso Saúde Livre, daí a nossa começou. E hoje nós já temos em Marechal Cândido Rondon, temos em Guaíra também e temos em Cascavel. E todas as pessoas que forem atendidas dentro da Saúde Livre, de Marechal ou de qualquer lugar do Brasil, vai estar com o cadastro ali e vai conseguir ser atendido em qualquer lugar.
Saúde Livre tem as 22 vacinas?
A Saúde Livre tem as 22 vacinas.
Sempre disponíveis?
Sempre disponível.
Tá.
Se estiver faltando é porque realmente não estou conseguindo comprar ela, mas se eu consigo comprar pelo menos uma, tem.
Falta no mercado. Como é que é o atendimento da Saúde Livre e onde está instalada a Saúde Livre?
Hoje o nosso atendimento ele é totalmente humanizado, nós priorizamos o momento do cliente, acolhemos aquela família e tentamos fazer com que a vacinação seja o menos traumático possível. Nós estamos hoje situados na Rua Cabral, 920, lá na Uniclínicas, né? Mas em breve, assim como tudo na vida, né? A gente precisa ter coragem de assumir o novo, né? E aí, em breve, acredito que aí nos próximos 30 dias nós vamos estar mudando de endereço também. E aí, se alguém tiver interesse, contate-nos pelo WhatsApp, que aí a gente vai informar se estamos ainda no endereço que a gente está há 4 anos, né? Que foi um espaço muito bom, muito acolhedor. Conseguimos nos desenvolver lá bastante, né? E aí, partimos para um novo espaço daqui para frente.
Você tem noção quantas pessoas que já passaram pela tua clínica de vacinação?
Coincidência ou não, seu Harto, ontem eu busquei no meu sistema e eu me surpreendi com o que eu vi. Desde de outubro de 2020, 26 de outubro de 2020, o dia que eu abri a Saúde Livre em Marechal Cândido Rondon, até ontem, às 17 horas da tarde, hoje já deve ter mais, porque eu puxei esse relatório ontem, né? Ontem eu tinha vacinado mais de 18 mil pessoas.
Isso dá uma média de quanto por dia?
Não cheguei a calcular.
Tá, ontem...
Porque
você vacinou quantas pessoas ontem?
Ontem eu devo ter vacinado em torno de umas 12 pessoas. Na verdade, assim, 12 vacinas, porque algumas pessoas tomam mais de uma vacina, né?
Ah, tá.
Então, esses 18 mil são 18 mil vacinas, né?
18 vacinas. Então,
isso, dentro disso tem as empresas que vacinam seus colaboradores contra a gripe, contra a dengue. Nós temos parcerias com empresas do setor alimentício que fazem vacinação contra a hepatite A. Então, quando ocorrem essas vacinações empresariais, é uma vacinação em massa, né?
Ah, e elas são separadas, tem o cadastro de particulares, que você falou dos 18 mil?
Não, entra tudo no mesmo cadastro.
No mesmo cadastro.
Uhum.
Flávio, o que temos ainda de novidades para vir em vacinas? Que hoje a ciência está ali, mais Anvisa, né? Que depois,
sim,
antes de ser liberada uma vacina, ela é fabricada pelo laboratório, tá ok e tudo, mas ela não pode ser vendida sem autorização, sem aprovação definitiva da Anvisa.
Isso.
O que temos hoje esperando aí em termos de vacina?
Hoje nós temos duas vacinas que está esperando a comercialização, que já foram aprovadas pela Anvisa, está só na questão da precificação, porque também quem precifica o preço de custo é a Anvisa, né? Então hoje nós temos a pneumocócica 20, que é uma vacina contra a pneumonia que vem aí agregando 20 sorotipos de pneumococo, né? Causador de infecções respiratórias. E aí temos também a vacina do vírus sincicial respiratório, que é para gestantes e bebês. Essas duas é o que tá, tipo assim, a gente tá só esperando dizer, liberou. para a gente já poder ter, trazer para dentro da clínica.
Ah, isso...
Notícias já saiu de que essas vacinas estão liberadas, já se tem procura para isso, mas a comercialização dela ainda não efetivou.
Que vacinas a enfermeira Flávia está aguardando? Que ainda não surgiu, que a enfermeira Flávia diz, olha, top, essa aí é especial, essa aí é uma coisa da mais alta significância, preencha a minha expectativa, eu que sou do ramo de vacinas, tenho formação, tenho graduação, tenho especialização em imunizações. O que a enfermeira Flávia está aguardando, assim, ó, isso aí vai, é o top para mim em termos de vacina.
Eu acho que a vacina do câncer, né, é uma vacina que todo mundo espera e que seja uma vacina que consiga fazer uma imunidade nas pessoas contra as células cancerígenas, né? Acredito que é um desafio bem grande para os cientistas, porque hoje o que nós temos de vacinas são vírus, são bactérias, né? E o câncer não, o câncer são células, né? Ele não é transmitido por nenhum vírus, nenhuma bactéria. São células que se multiplicam, né? Então, teria que ser alguma coisa a nível de DNA que impedisse a multiplicação
celular. Seria uma coração, né, para a humanidade a descoberta de uma vacina contra todos os tipos de câncer.
É, e eu também vejo uma questão quando se fala em vacina e todo mundo se questiona, que eu lembro desde criança, a vacina do HIV, né? Que há muitos anos se é estudada e até hoje também ainda não se conseguiu... É concluir os estudos dela, né?
Mas esse também é um vocabulário que está desaparecendo do uso comum, né, enfermeira Flávia, ou não?
Não, ainda se tem bastante casos.
Mas dentro da área da saúde,
isso,
na população...
Isso, na população não se comenta. Hoje as pessoas que são portadores de HIV, eles fazendo o tratamento corretamente, eles conseguem levar um estilo de vida normal. Você pode conviver com ele e nem suspeitar que tenha HIV, né? Se a pessoa não falar, ó, eu sou positivo, você nunca vai suspeitar disso, né?
É, o coquetel hoje disponível
é muito eficaz.
Muito eficaz.
Uhum. E tanto que todos os portadores de HIV, eles não morrem de HIV, né? Eles morrem de alguma outra doença que adquiriu e aí pela deficiência da imunidade que vai ao falecimento, né?
Vai ao falecimento.
E aí, seu Hart, o senhor me pediu sobre novidades de vacina, né?
Okay.
É, esse ano também foi lançada uma... Ela ainda não foi... especificada ainda se é uma vacina, se é uma medicação, mas é um produto novo, farmacêutico, que chegou para ajudar as pessoas que têm os índices de colesterol altos e graves, né? Aquelas pessoas que têm um risco iminente de ter um infarto por causa dos índices de colesterol. Então, isso também é uma novidade que a gente já tem disponível.
Essa vai ter boa saída, tenho quase certeza, né,
Flávia? É.
Muita gente, aliás, em Marechal Rondon, muitas pessoas, segundo os cardiologistas, com índices muito elevados,
sim,
de triglicerídeos, colesterol ruim, né? Complicado.
E a gente sabe que para triglicerídeo e colesterol, os fatores além dos genéticos também tem a condição alimentar, né, de cuidar da saúde física, fazer atividade física, né?
E aqui em Marechal Rondon se come bem.
Imagina, né? Uma cuca, uma linguiça, um chope, né?
Com certeza. Enfermeira Flávia, foi muito bom recebê-la aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista para o quadro A Personalidade da Semana. Te agradeço mais uma vez por ter aceito o convite.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que o senhor quiser trazer algum assunto esclarecedor para os seus ouvintes, eu estou à disposição.
Muito obrigada. Você que nos acompanhou nessa entrevista, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Convido você para estar comigo na próxima semana para mais uma entrevista. Até lá!